Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Espaços de dono de casa pisar em areia do jardim. Meu marido me largou-me como se tivesse levado uma facada no ventre e aí tremendo sobre os travesseiros. Um tremor convulsivo tomava-me, inundando-me de sores frios, e os passos pisavam a areia, subiam a escada e eu ouvia bater à porta. Então senti-me sacudida, Alberto. Coragem, mulher, coragem. Meu Deus. Vai, cega. Quando voltares, não me encontrarás aqui. Os seus olhos iam, a sua boga era da decisão. Tentei erguer-me. Embaixo bateram de novo. Se eu não se abrir, os criados apareceriam. Pontes teria suspeitas. Já estava impaciente. Então veio Alberto agarrar-me pelos cabelos, por me de pé a empurrar, e pelavar-me pela escada abaixo como magnetizando o Iuem. A coragem, não me encontrarás. O tens calmo, mato-te. Dei assim na porta. Alberto largou-me, subiu as escadas de novo no escuro rápido. Perdi a cabeça, abri a porta, como quem vai ser morta. Pontes entrou calmo. Estavas a dormir, um atraso de trens, minha filha. 4 horas à beira do túnel grande. Deu-me o beijo dos esposos. Está gelada. Pois teve um susto. Fecha a porta.
Fecê a tu.
Mal cria estranha.
Ele atubiou as transvavalize.
Quando entramos no quarto estava uma janela meio cerrada. Um baque surdo embaixo fez-se ouvir. O meu coração apertou e espremeu de um jacto todo sangue. Fora Alberto que se atirara da janela.
Ter ouvido.
Que estrupiado. Não poderia sair do jardim. Iria ouvir os seus gemidos. Vinha-me o vapor do escândalo, os criados acordados. O rapaz preso, Pontes catástrofe, a minha vida perdida por aquela tolice. Aquela criançada em que eu dera confiança a um rapazola ousado.
Hein?
Um baque no jardim. Deve ser na pensão Alwadu.
Quem me sabe?
Pontes caminhou para a janela, abriu-a. Eu segui-o como um trapo. Visse ele Alberto e me precipitaria eu também por ela. Mas a janela tinha uma varanda que saía meio metro sobre o canteiro, e em frente, na garragem, os faróis de um automóvel impediam de ver qualquer coisa. Pontes voltou tranquilo, despiu-se, lavou-se, escovou os dentes, enquanto eu, deitada, sentia renascer aos poucos a tranquilidade. Quando, porém, ele soprou a luz, lembrei-me do canteiro de cravos. Pela manhã ele estaria desfeito. Pontes havia de vê-lo e ligaria-o a minha demora em abrir-lhe a porta, a algidez da minha face, o tremor, o baque surdo, e eu estaria adúltera com amante que desaparece na sombra como um ladrão, deixando a prova, a marca do crime. Passei a madrugada inteira assim. Mordi os lençóis para não grear. Queria levantar-me, correr ao jardim, e o medo de ver Pontes acordar, seguir-me, retinha o meu pobre corpo a tremer sobre o colchão. Que seria de manhã? Que aconteceria? Eu imaginava desastres irrária, mediáveis e prodígios, subitâneos milagres de santos. O meu cérebro ardia na febre do medo. Medo por mim só. Não vinha a mim uma memória, Alberto, porque não saía delia como o motivo das catástrofes. Nem sombra de piedade, nem dor de saber que se atirara de uma altura de 5 metros. Nada não será raivas riante do inexorável que seria dentro de 3 horas, de 2 horas, de 1 hora, de alguns minutos. Pontes acordou às 9 horas. Eu estava a seu lado, cor de cera, com os olhos arregalados. Acompanhava cada movimento se cada movimento decidisse do meu destino. Quando ele desceu para o banho-banho à varanda, olhei o canteiro. Estava tal qual. Como cair Alberto, então? Ter-se-á ferido. Haveria rastros de sangue. Enfiei o roupão, desci as escadas, dei no jardim no auge da anciã. Estava tudo sem alteração. Não havia na areia senão a marca dos passos fortes de Pontes. Em vez de tranquilizar-me, uma estranha emoção apoderou-se de mim. Que teria feito esse rapaz? Onde estaria? Era preciso falar-lhe, ver se não lhe tinha acontecido alguma coisa. Tornei ao quarto, comecei a vestir-me febrilmente. Meu marido, em roupão de banho, surgiu.
Que é Isais?
Provas da clemência. Tenho de provar os vestidos às 1:30.
Estás pálida.
Enxaqueca. Não almoças.
Depois? Sembe-te.
Vesti-me, saí. Não sabia bem o que ia fazer. Estive para entrar na pensão. Até ao quarto de Alberto. Tomei um táxi, mendei o tocar para a cidade. Rodei largo tempo sem tomar uma resolução. Lembrei-me do telefone, enfim. Parei num estabelecimento comercial. Liguei para a pensão. O senhor doutor Alberto não estava. Era impossível perguntar mais.
Deus!
Teria acontecido alguma desgraça. Retomei o tache, inteiramente fora de mim, para voltar a casa. Já passava de meio-dia. Era de certo a morte, a prisão, o fim. E quando, porém, o móvel parou à porta da minha casa, não contive um gueito ou erto. Alberto saía da pensão calmo, homem, imensamente homem. Ajudou-me a descer, falando baixo. Atiraste-te da janela,
sim.
E o canteiro?
Só lembrei o canteiro quando já estava no quarto, depois de ter passado uma hora nos caixões do fundo do quintal por causa dos faróis da garagem que podiam me mostrar a rua. Felizmente lembrei-me a tempo. Voltei então e até 4:30 endireitei tudo para que não houvesse vestígios.
Postei-me ao portão. Como ele era bonito, como era jambomigo e como era homem. E eu o tivera e não o conhecera. E eu era amante desse homem, pensando em conveniências sociais, nos egoísmos hipócritas, quando ele, sem esforço, expusera a vida com inteira calma generosa, uma noite inteira, ao sorriso da minha tranquilidade. Agei a raia a sua mião forte, rompi num soluço, num largo choro que me lavava de todas as misérias passadas, transfigurada, redimida. Sem conter-me, na rua, à porta da minha casa, caí sobre essa mão de homem aos beijos como uma doida. Era a minha fatalidade, o golpe transformador, o irremediável. Não poderia viver jamais como até ali vivera. Nessa mesma noite fugi para a vida que é dor, para a dor que é vida. Houve um largo silêncio, em que ouvíamos apenas o marulhar do oceano e o vago som dos violinos embaixo. Do céu caía sobre a noite o sendal das estrelas doiradas. Uma pesada viração sacudiu os panos do toldo. Marguete Ponte estombara na cadeira, arfando. Tremenda aventura. Fiz para dizer alguma coisa? Deliciosa aventura, divina aventura. Murmurou ela em êxtase. Mas o amor passou. Ter-me amado ele, que importa. Não vem ao caso. Passou-os não, talvez sim. Deu-me, porém, a força de adorar. Deu-me a exaltação. Salvou-me o orar dos preconceitos, das hipocrisias. Dedicou-se por mim. Se estivesse como antes da aventura oi e me mostrassem o que teria de acontecer, eu procederia do mesmo modo. A vida seria uma abjeção se não tivéssemos na treva desses heroísmos silenciosos que transfiguram os entes. Eu olhava Marguento Pontes com ronco apungido. Ela voltou a se rindo. Dê-me outra cigarreta. A popstar que não imaginou nunca assim a causa da minha fuga do lar? As mulheres são efinges. Por que os homens não compreendem o que elas amam? A exaltação amante diante de tudo quanto é nobre e bom. E sem mais coragem, Marguete Pontes rompeu a soluçar. O vento descera. E o céu sobre o vano escuro era um imenso lacrimario de onalpita suave do pranto das estrelas. Só no silêncio ansioso não se ouvia mais o som dos violinos embaixo. Sim, para que negar, eu não gosto de brincadeiras com as mulheres. Está a rir o senhor. Não tenho para aí frases bonitas e velhos que digam o meu pensamento. Mas sou franco. Falo logo. Digo o que tenho a dizer. Não gosto de brincadeiras com as mulheres.
E aio!
Ando em 21. Há 11 que deixei a terra, a aldeia, os pais. Vim para o Brasil como caixeiro. Caixeirito aí de taberna. Sou simples caixeiro. Há quase uma dúzia andando os mourejos sem descansar. Estou forte, graças a Deus. Não tenho tempo para doenças. Só uma vez estive na ordem. Aqui é ver a trabalhar, é juntar. Agora nem mesmo se junta mais. Tem-se o cuidado da roupa de um para um cabelo bem aparado, de uma flor para o peito. Tudo isso custa dinheiro. Não pôde uma pessoa juntar quando as despesas aumentam. A taberna dava tão pouco que tive de passar para um botequim. Estou no botequim há 5 anos. E na rua do Lavra.
Conhece.
Vão lá soldados, rufiões e mu.